Começando mais uma edição do Desce a Letra Show. Não.
Não?
Segura. Antes da gente entrar nos nossos assuntos, é necessário fazer uma nota de retratação, menino Load.
Bora.
Faremos agora uma nota de retratação a respeito de algumas falas lá dos dias 1º e 3 de novembro de 2023. Nós publicamos aqui no Desce a Letra Show um vídeo com informações que não são verdadeiras e que levaram o público a concluir de forma equivocada que a banda Barões da Pisadinha e a deputada estadual Janadi Valcari tinham cometido possíveis irregularidades. E por causa do nosso compromisso com a verdade e com a justiça,
sim,
nós gostaríamos de fazer estas retratações, que são as seguintes. Diferente do que foi afirmado nesse programa, a banda Barões da Pisadinha não está envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro, bem como são falsas as acusações de que a deputada estadual Janadi Valcari estaria também envolvida nesse esquema de lavagem de dinheiro. A deputada Janadi Valcari não foi beneficiada de forma ilícita com contratações de shows pelo poder público por ser sócia da banda Barões da Pisadinha. Uhum. E a banda Barões da Pisadinha e a deputada Janadi Valcari não estão envolvidas com nenhum esquema de corrupção conhecidos como rachadinhas, certo? Então, a gente não vai aqui fugir da responsabilidade de reconhecer que as afirmações contra o Barões da Pisadinha e a Janadi Valcari não foram embasadas em fatos reais, nós repercutimos de maneira inadequada e não existe denúncia ou documentação que permitisse a gente tecer as afirmações que foram tecidas. A gente não é a favor de fake news e sensacionalismo, certo? Então a gente está aqui fazendo essa retratação porque nós estamos sempre em busca da verdade e no meio dessa caminhada aí a gente pode cometer esses erros e ao cometê-los buscaremos sempre corrigi-los conforme estamos fazendo neste momento.
Isso aí, vamos ficar de olho nas matérias aí agora.
Vamos ficar de olho nas matérias e não cometer erros como esse. E se vier a acontecer no futuro, faremos esse tipo de retratação quando necessário, perfeito?
Perfeito!
Começando mais uma edição do Desce a Letra Show!
Agora sim. Agora saiu o grito do...
Saiu o grito. Segunda-feira, 4 de março de 2020. Caralho, 4 de março.
Mano, fevereiro passou o dia 28 e a gente já caiu no dia 4, mano. Nem vimos isso.
Que loucura, né, mano?
Que loucura. Não tá,
é verdade.
Não tá fácil pra ninguém. Nem pra Vanessa Camargo, inclusive. Não tá fácil pra Vanessa Camargo. Não tá fácil pro Bolsonaro, porque teve comandante do exército aí que deu depoimento de 7 horas de duração.
Passarinho tão cantando, viu?
Caraca!
Tá piando, viu, filho? Tá piando.
E tá nem
piando.
Tá precisando apertar muito, né?
Nem tá precisando apertar muito. Teve gente que foi herói de histórias de um passado recente.
Uhum.
Lembra daquela polêmica do cara que foi expulso da padaria só porque tentava usar o notebook?
Sim.
A gente descobriu que ele viveu o suficiente pra virar vilão.
É. O tempo inocentou o tiozinho lá.
Como Harvey Dent diria, né? Você pode morrer como um herói ou viver o suficiente pra virar vilão. O tempo inocentou o louco da padaria.
Tiozinho.
Nós temos essas e algumas outras notícias. Algumas não, né? Na verdade, e eventuais devaneios que caracterizam este programa.
Até porque hoje é segunda-feira, e segunda-feira é esse dia que a gente vem aqui e faz no...
Faz um bagulho um pouco mais leve.
Mas ó, fazer um comentário antes que o pessoal tá falando aqui, que o Load, estão falando que o Load tá no shape.
Tá, mano.
Tá com uma roupinha mais pá, né?
Tá mesmo.
Do nadão, do nadão.
Eu me cubro, né? Eu tô sempre parecendo uma cadeira de balanço da sua avó, mas... Eu também, mano. Eu pesei.
Calor,
esse dia,
mano.
Eu pesei esse final de semana aí. Eu tô sem apetite, né, mano? Eu tô há 8, 9, 10 dias sem fumar maconha. Não consigo mais comer, né, mano? Aí eu vou emagrecendo. Da hora, né?
Vai estar.
Daqui a pouco eu vou estar com. Ó, vem chegar aqui assim, ó.
Mas eu falei pro Bubba, mano, que eu tava me sentindo mais gordinho. Eu percebi hoje que eu tô.
Mas tá chave de regata, tá ligado?
Tá tava muito calor, mano, hoje, mano. E eu tava precisando tomar um sol também nos braços, porque eu tava ficando sorvete napolitano. Essa parte aqui tava.
Mano, o que aconteceu comigo na semana passada foi algo de ridículo, que vocês não ficaram nem sabendo. Foi na quinta, na sexta nós tivemos aqui com a Duda Salaberg, que aliás, que papo, né?
Que maravilha.
Um monte de relato de gente que chorou ouvindo o papo. E eu, em algum momento, eu fiquei com nó na garganta durante programa também, tá ligado? E aí eu até comentei, mostrei pra ela, né, como eu tava queimado de sol, ela falou, nossa, pelo amor de Deus, na quinta-feira a gente acabou cancelando uma gravação aí, pulei na piscina, esqueci do protetor solar, fiquei da 1 às 2:30 da tarde.
Caraca.
Mano, cara. Minha careca, será que dá pra ver que ela tá descascando ou não?
Não muito.
Mas tá brilhante, tá?
Tá vermelhinho também.
Tá brilhante, tá? A careca já parou de arder. Nem tanto assim, pra falar a verdade. Mas as costas ainda tá meio insalubridade, tá? Então, por que que eu falei disso mesmo? Ninguém quer saber dessa
coisa. Ah, a gente tá fã de tomar sol, né?
É isso. Tomar sol falou de braço. Napolitana, as ideias.
É, mano, porque tava bem diferente, mano. A paleta de cor tava foda aqui.
Ah, né? Já tá. Ó, dá já pra tá... ver um pouquinho ainda, mas...
Dá pra ver um pouquinho, mas não. Mas tá suave, tá suave. Jundiaí tá fazendo bem pra pele, Load. Tá suave.
Pra caramba, mano. Aqui eu vou na padaria comprar pão naquele sol já. Uhum. Tá foda. Jundiaí é muito bom.
Vai fazer um climinha melhor aí esses dias.
Ah, sério?
Essa semana, acho que a partir de quarta-feira, da hora, começa a dar uma amenizada no clima.
O que eu tenho passado de calor ultimamente não é brincadeira, não. Tá. Imagina que... você tá com calor aí em casa? Imagina se você amarrasse um edredom de cama king na sua pança. Sou eu 24 horas por dia, então sim. É muito calor.
É muito
aí quente, eu vou lá, tocar a bateria, eu saio lavado do suor e eu fico pensando, tá, isso aqui é cardio ou é gordão fazendo, se mexendo e ficando tudo molhado?
Mas uma coisa não acaba influenciando na outra ali pra ajudar?
Porque a transpiração nem sempre é a eficiência do cardio, né? Você precisa de um nível de frequência cardiovascular constante, né?
Não, mas é cardio,
né?
É cardio.
Não, é um cardio, claro que é um cardiozinho. Ô, louco, eu tô... Pá, fico destruído. Mas assim, o calor é, sabe...
Diferente de jogar um vavá.
É, valor... Mas sabe que... Olha só que doideira. Inclusive, eu recebi uma mensagem disso de uma preparadora física da Fúria. Uhum. A Isa já me carregou na Ranked, valeu. E ela falou que tem estudos que falam sobre como, obviamente, não estamos comparando com exercício físico, mas sobre como situações que, inclusive, os jogos promovem, dessas que mudam a sua frequência cardíaca, tem efeito metabólico, tem efeito no metabolismo. Então, tipo, não é uma atividade 100%, tipo, ela é uma atividade sedentária. Uhum. Mas, assim, essa ativação cardiovascular que a adrenalina causa tem efeito, tipo, sabe?
É, mas não deve ser tanto quanto você fazer uma caminhada.
Absolutamente, não deve ser 1%. Tô falando só que existem estudos que visam mensurar aí os efeitos da adrenalina, entendeu?
Você tocar a bateria é mais do que fazer uma caminhada, vai.
Do que uma caminhadinha leve. Eu recebi um monte, quando eu levantei essa discussão nos meus stories, a galera mandou uma série de feedbacks. Teve gente que mandou falando, cara, eu sou baterista, tem estudo que fala que 2 horas de bateria equivalem a, sei lá, 20 minutos de caminhada, meia hora de caminhada.
Caralho.
Só que meia hora de caminhada realmente não é uma queima de gordura. Mas é ativar o cardiovascular, é atividade física, sim.
Quantas horas
de
bateria você toca?
Mano, no dia que eu tô bitolado, eu toco no mínimo uma hora e meia, assim, toco uma hora e meia, 2 horas. Mas teve outro dia aí que eu comecei a tocar bateria às 11 da manhã, eu parei 3h30, 4h da tarde. Assim.
O cara fez um mini show.
Parei pra, sabe, hidratar, alongar, mas aí voltava, tocava mais um pouco. As mãos já latejando, eu toquei umas 4 horas de bateria, mano. Tamo indo, né? Tamo indo. Tem muita coisa ainda pela frente. Vou fazer umas aulas aí em breve também, vou fazer uns negócios.
E você, Buba, tocando algum instrumento?
Nem.
Nenhum?
Eu toquei guitarra há muito tempo, mas eu
toquei guitarra comigo já. Você sabia disso? Sabia que eu e o Buba...
Bandinha, não era?
Tivemos uma banda cover de Sepultura from Brazil?
Verdade.
Só que eu não... Eu era, tipo assim, eu tocava a percussão, né? Que tinha a época do Roots Bloody Roots e tal. E aí tinha aqueles lances até do Sepultura no estúdio em 96, tocando com o percussionista, né? Aí jogava 2 surdão lá e eu ficava lá... Brum, tum, 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 tum. Era legal, era bem legal. E o Buba tocando guitarra, mano. Sepultura, inclusive, From Brazil, fez os seus primeiros shows já com o baterista novo. Sucesso.
Já?
Maluco é foda, maluco é foda. Ontem o baterista novo de Sepultura tava postando na Paulista uma roda de samba. Ele dando rolê pela Paulista e curtindo uma roda de samba.
Ele é gringo?
Ele é gringo.
Você tinha comentado, Grayson, né?
Maluco é muito bom. Da hora. Eu vi que esses assuntos, eles bombaram nas cortes e tal. Sempre
pode ser, mas tem que trazer mais conteúdo musical, mano.
Mais conteúdo passional, tá ligado? Quando a gente fala sobre coisas que a gente gosta, a gente consegue cativar as pessoas. Dito isso, LeBron James.
Não, eu tinha falado, pera.
Fala.
De falar,
tem que falar o dia do que hoje?
Hoje é o dia, os então dias. Vai. Hoje é 4 de março, Dia Mundial da Obesidade.
Perfeitamente, olha aí, gordão. Vamos aí, vamos tocar a bateria? Vamos.
Cardio.
Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável.
Olha aí, tem a ver também.
Deve,
né,
ser alguma coisa sustentável, legal.
Tem a ver também, porque se você come de tudo, você destrói o mundo, né?
E se tem a palavra sustentável, eu acredito que é coisa boa.
É.
Dia Internacional da Conscientização sobre o HPV.
Tem a ver também.
E esse dia aqui, olha esse dia aqui, ó. Dia dos Soldadinhos de Brinquedo.
Olha!
Tem um dia pro
Soldiers! Soldiers! Tá ligado? Pirambiro!
Olha aqui, aí, também. E hoje também é o aniversário da Natália Medeiros aqui. Ó.
Quem é Natália Medeiros?
Não sei, é uma pessoa do chat aqui.
Parabéns, Natália Medeiros. Parabéns pra Natália Medeiros, que faz aniversário hoje no dia 4 de março. É, daqui exatas duas semanas, 14 dias, daqui 14 dias, eu faço aniversário também em 14 anos de internet. Mas a gente vai falar disso.
14 aninhos.
Aí, assim, 14 eu vou ainda, tipo, legal, beleza, não vou fazer nada. Mas no de 15, ano que vem, vai ter que ser a festa, né? Vai ter que ser uma festa. Pensei em debutantes. Fazer uma festa de debutante mesmo.
Por que que... Eu tava com essa pergunta. Por que mulheres têm festa de 15 anos e os caras não têm?
É de uma... Isso vem, acho que, de uma cultura, de uma época, em que a mulher é princesinha, homem... É machinho, entendeu? Então, a minha princesa vai fazer 15 anos. É, então, sei lá, eu não sei
deve
qual
ser
é que
alguma
é.
Alguma coisa do patriarcado aí.
Sim. Com certeza, patriarcal pra caralho, tá ligado? Mas é.
Caraca, uma festa de debutantes do Cauê Moura, olha aí, ó.
Eu tô pensando em entrar de princeso, dançar com o meu ídolo, né? Porque tem isso, né? Tipo, contratar alguém acessível, né?
É assim?
Ídolo acessível, né? Vou falar se o João Gordo não quer dançar comigo, não.
Caralho, isso ia ser muito bom.
Ia ser foda.
Vamos, Gordo. Quebra essa pra nós que você... Caralho, eu tô aqui por tua causa, irmão. Vamos nessa.
Caraca, ele tem que estar vestido de vermelho pra representar o YouTube.
Perfeitamente.
Tá ligado? Alguma coisa. Nem que seja um colar com um botão do YouTube,
não,
assim,
não, vai
ó.
De... Você vai de uma princesa da Disney e ele do príncipe da Disney.
Pronto.
Qual princesa que você vai querer?
Pocahontas, né? Não, Pocahontas nada. Eu ia de Mulan, mano.
Mulan.
O inimigo avança.
A Mulan tem o príncipe. Tem príncipe?
Acho que não.
Ah, é. Então foda-se, João Gordo. Vou entrar sozinho com uma katana nas costas.
Não, daí ele vai do dragãozinho.
É, Mushu, o Mushu.
De Mushu. Boa, foda. Isso. Fechou.
Desgraça pra sua vaca, desgraça pra sua mãe.
Desgraça pra tu, muito bom. Mulan é simplesmente bom demais. Eu lembro, eu tenho a minha memória fotográfica de eu assistindo isso no cinema. E sabe quando você é pequeno e tudo parece maior? Depois você volta pra lugares depois de adulto e é pequenininho, né?
Pequenininho.
O cinema era monumental pra mim, sabe? Assim, eu lembro de eu ver naquela tela e olhava um mar de pessoas e falava, mano, olha isso, que animal. Aí hoje o cinema é um cinema, né? Mas quando você é pirralho, nossa senhora.
Tudo é muito gigante, né? Até hoje em dia, quando você vai ver aquelas telas IMAX grandão, que agora você é o Duna 2, né? Tá todo mundo falando... Eu acho isso bizarro, a galera fala, a forma certa de você ver Duna é no cinema, tela gigante, não sei o quê. Eu fico, mano, a forma certa é pra quem?
Qual é rola?
Eu concordo com essa afirmação.
Ó, o cara que foi ver Oppenheimer.
Eu concordo com essa afirmação. O Oppenheimer foi rodado em IMAX e aí você pode assistir. É que nem vinil, tá ligado? Tipo, você não precisa ouvir vinil.
Não.
Você pode ouvir uma versão comprimida em MP3. Mas o vinil vai te trazer a qualidade que a música pode te trazer. A câmera IMAX é uma câmera especial, foi gravado em IMAX. E se você assistiu num cinema normal, você tá assistindo a versão MP3 do filme do Nolan. Eu assisti a versão em vinil, tá ligado?
O meu rolê com o vinil é mais o físico mesmo.
Sim.
Ter algo pra alguém assinar.
Um ritual pra você parar pra ouvir música. Tava ouvindo vinil
olha
ontem.
Lá o encarte, tudo.
Muito foda.
Isso, né? Essa vibe. Não tanto que DVD era isso também, né? Quando você comprava os DVDzinhos, deixava lá na prateleira.
Sim, isso é muito da hora, né? Eu encomendei vinil ontem, mano. Um vinil de metal aí. Mas é, mano, realmente é uma experiência muito diferente. Eu não sei, o Duna não foi rodado em IMAX, foi? Nossa, não tem muito diretor que roda em IMAX. É só o Nolan que é chato. Você sabia? Eu achava... Olha que doideira, abrindo esse parênteses aqui. O IMAX, ele nasceu lá nos anos 60, 70, como uma empresa que fazia projeções especiais. Tipo, você vai ter um evento e eu queria um telão em pé aqui nessa parede, eu queria um telão gigante, tal, tal, tal. Daí, mais pra frente na sua história, o IMAX falou, pô, a gente poderia fazer telas de cinema gigantes, mas não vai ter câmera pra isso. Então eles inventaram uma câmera pra poder projetar. Eles são especialistas, originalmente, em projeção, não em câmeras.
Ah.
Aí eles criaram uma câmera pra poder projetar em telas gigantes. E aí eu achava que era uma câmera que tinha passado a fazer parte do mercado, assim. Que se você fosse muito rico, você poderia comprar uma câmera em IMAX. Mano, tem tipo... Agora eu não sei o número atualizado, mas deve ter tipo... 14 câmeras IMAX no mundo.
Caralho.
Na época que o Nolan começou a rodar com a IMAX, tinha tipo duas. Quebrou uma. Você para de filmar.
Parou de filmar.
Tem que mandar pros engenheiros lá da IMAX consertar, porque ele sabe fazer a manutenção e te devolver. Eu não sabia disso. Ninguém pode rodar de IMAX assim. Ninguém pode comprar uma câmera IMAX. Você tem que alugar com eles uma das poucas IMAX que existe.
Nossa, deve ser uma nota, hein, mano?
É, além de ser barulhenta, trambolhenta, é um pesadelo rodar com a IMAX. Se coloca aí a IMAX Noise depois no YouTube, não buba. Você aí de casa depois, se tiver curiosidade. É uma câmera que na hora que roda começa a fazer... É mó bizarro, mano. É bizarro, mas ela é uma tecnologia única, tá ligado? Isso
mostra a chatice do Nolan.
E daí, quando o diretor passa por esse processo de gravar um mega filme IMAX, eu sou a favor mesmo. Eu falo, não, eu vou assistir essa porra em IMAX. Ou não. Ou eu assisto no cinema normal, que é a versão .mp3 do filme.
E
não
a versão MP3. TV é o qual, então?
É versão áudio do Zap.
Eu assisto alguns na TV, mano. Tem filme que eu tenho muita preguiça de ir no cinema pra ver, mano.
Não, eu também. Pô, filmes do Oscar mesmo. Eu fui assistir. Eu sou fanboy mor do Scorsese e eu só fui assistir Assassino da Lua das Flores no streaming.
Eu ainda não vi esse, não.
Assistiu pelo Zap.
Eu assisti pelo Zap. Não, porque eu lancei uma TVzinha lá também. Que, porra,
é verdade,
que pariu,
né? TVzinha.
Ô, sabe o que eu descobri esses dias? Que tem os grupos do Telegram. Né? Daí, eu queria assistir uma série lá, daí eu entrei no grupo do Telegram sobre séries e o pessoal colocou a série lá, mas não o link, eles colocam o episódio já.
Caralho!
O player do Telegram que você assiste pelo Telegram mesmo.
Caralho!
Eu vi uma galera reclamando, não sei se foi no Reddit, mano, tava reclamando do Telegram e do Discord também, como isso tá ferrando a pesquisa. Porque, vamos supor, se você é uma pessoa normal, que não usa Telegram e Discord, quer achar um filme, tá sendo muito difícil, porque você tem que ir lá, baixar o Discord, entrar na comunidade desse cara, pra ter o acesso. A mesma coisa o Telegram, não é mais tipo um link, você clica no link e baixa.
Sim.
Você tem que, tipo, ter todas essas ferramentas. Caralho, aí, cara.
Eu não uso Telegram, no máximo eu clico no Telegram pra ver prévias.
Prévias?
É, de OnlyFans, né? Que não coloca prévias. Não? Nunca? Não,
não, eu sou casado. Pô.
Cala a boca.
Eu sou casado, não é igual o outro que a gente vai comentar depois, não.
Diferente de certas pessoas, eu ainda sou casado.
Diferente
de alguns nessa. Aí. Vamos entrar nessa que é muito bom. A gente só falou de BBB uma ou duas vezes desde que ele começou, né?
Sim.
Mas essa cabe o comentário. Primeiro porque Vanessa Camargo foi expulsa, e a gente acho que pode falar disso no segundo momento.
Uhum.
Mas em segundo lugar por causa do, como é o nome dele?
O Buda.
É.
Do Buda.
Lucas.
Que a... Me explica isso, ele era casado até então e o que aconteceu?
Ainda é, né? No papel ele é casado.
No papel ele ainda é casado. Tá, o que que rolou?
Você quer que eu explique aqui, Buba?
O
que que aconteceu? Rolou uma festa onde ele...
Deixa eu cortar. Buba, você pegaria uma água pra mim? Tô dando um pigarro bizarro aqui, mano. Obrigado, viu?
Rolou uma festa onde o Buda, ele olha pra Pitel e ele fala a frase: baiana, você me bagunçou.
E ele é casado.
Ele é casado.
Beleza.
A Pitel, obrigado. Se eu não me engano, ela tem um relacionamento aberto, né, Buba? Ela tem um relacionamento aberto. Então ela ficou falando pra ele: para com essas ideias, irmão. Toma atento, você acabou de virar líder. Ele tinha acabado de se tornar líder, recebeu fotinha com a esposa e os caralho. Mandou um bagulho desse.
Mano,
e aí, obviamente, a mina dele ficou puta, né? Ficou indignada com tudo isso, porque, mano, por que que ele tá fazendo isso em rede nacional? Imagina só, lançando lá a cantada na mina.
Meu Deus,
tá vendo toda a situação.
No maior programa do Brasil. Tá ligado? Pelo amor de Deus.
E aí, mano, a mina dele apagou todas as fotos que tinha com ele.
Uhum.
E ela pegou as fotos físicas também, rasgou.
Tirou foto
rasgando, jogando na lixeirinha assim, ó. Pá, e postou nos stories. Fez todo o rolê. E aí ela foi farmando em cima disso. Tá farmando até agora, né, Bubu?
Ah, mas assim, errada não tá também, né?
É.
Que cuzão esse maluco, né,
mano?
Daí
eles ficaram de flertezinho, tá ligado?
Sim,
mas pô, você é casado, tio!
Já tomou água, tudo?
Não, eu joguei no meu copo Stanley.
Ah, tá.
Pô, eu tenho um copo Stanley com o meu nome, tá? Você consegue fechar
aqui, Bubu? Ah, é pra poucos.
Toma.
Ó, Cauê Moura. E o logo do PokerStars? E aí, PokerStars, vamos trocar uma ideia? Fala.
Caraca, mas aí é isso que o Bubu falou. Eles começaram a ficar de flertezinho. A galera aqui fora falando, mano... Esse maluco é louco, ele esqueceu que ele tá com mais de 200 câmeras mirando nele e tudo.
Aí tem um momento ali que eles estavam deitados um do lado do outro, tipo, com o pezinho
roçando.
Ah, não, tava de romancinho!
Tava de mão dada pelo pé, assim, tá ligado?
Não!
Caralho, gente, isso aí eu não vi, mão dada.
Tava de pedado!
De pedado, velho.
Não!
Tava de pedado, mano.
E é loucura, porque a gente sabe que o brasileiro tem duas coisas... Tem muitas coisas que ele adora, mas uma delas é fofoca e barraco, né? E aí a galera começou tudo a seguir a mina, né? Pra ver o que ela vai fazer, o que ela vai falar. E ela já tá com 1,5 milhão de seguidor, né, Buba? No
Instagram.
É, mano, que
já tem mais seguidor do que todos nós.
Acho que não faz nem 24 horas, né, que ela...
Não, foi agora,
não,
isso.
Tá com mais...
Que até os mesmos caras do BBB.
É, que o galera do BBB, velho.
Tá zoando!
Ela já passou a Pitel, já passou uma galera de seguidor.
Caralho,
já,
mano. Zé Povinho é o cão, tem desses defeitos. Que você tendo ou não, cresce só de qualquer jeito.
A galera,
né,
tá seguindo ela tudo pra ficar sabendo. Eu acho, Pra mim, né?
Vai.
Daqui a pouco é aquele rolê que a gente vai estar falando assim, nossa, quem é essa mina nesse bagulho aqui que a gente tá vendo? Ah, é aquela mina lá da treta. Sabe? Aí vai estar fazendo campanha do Tigrinho.
Possivelmente.
Vai estar vendendo, assista esse vídeo aqui para ganhar não sei quanto.
Possivelmente. É, vai ser esse nível, mano.
A Camila, a esposa do Buda, falou assim, ó, pra mim, traição não é só beijar na boca. E o Lucas sabe disso. Ele entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o tudo ou nada, para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição.
Mas não é a mesma, né? Vamos ponderar sobre isso?
Mas assim, se a Pitel tivesse embarcado na onda, será que teria rolado alguma coisa?
Possivelmente. Mas não embarcou.
Não,
eu não tô passando um pano pro cara. Eu falei, eu acho que ele é um puta cuzão.
Ponto.
Eu queria só desconectar desse caso e falar sobre isso, sobre traição, tá ligado? É, flerte já é traição. Não é a mesma traição do que pegar alguém, né? Vamos sim, também.
Não.
Pelo amor de Deus, né, mano?
Tá ligado? Mas eu vi a galera do Twitter discutindo pela não monogamia e os monogâmicos, né? Que aí.
Aí já entra vamos nessa... ouvir o que o Twitter pensa sobre esse tema que o mundo inteiro... na padoca só se fala nisso, né, Twitter? Vai se fuder, Twitter, tá ligado?
Não monogâmico agora. Ah,
pelo amor de Deus. Precisamos discutir sobre a... Não precisamos, não.
Eu vi a galera falando que é tendência daqui pra frente os casais serem não monogâmicos e essa galera vai ser minoria... E eles vão começar a brigar com a galera... Eles já estão criando lá a teoria
já
deles.
Já estão criando a fanfic deles.
É.
Tudo pra justificar a sua libertinagem.
Então, mas aí que tá. Tipo assim, ok. Tem muita gente que gosta desse flerte assim, né? Mas e quando que você cruza a linha e você trai uma pessoa?
Eu, honestamente, quem vai dizer isso é seu parceiro, sua parceira. Tá ligado? Honestamente é isso.
Ele é que põe a linha.
É ele que vai falar, não, isso pra mim foi traição. Tá ligado? Não adianta eu querer falar, não, aqui eu não traí ainda, amor. É ela quem vai dizer.
É, que nem eu tinha comentado, quando começou esse rolê do Buda, eu, pra mim, ele só tava tipo, mano, às vezes o cara tá meio, tá ligado? E tá não, lá dentro,
não
tá...
Não, é desculpa.
Não, não é desculpa, mas...
O irmão tava doidão, não é desculpa.
Mas ele usou aquilo ali pra ficar na festa, ele já tinha acabado de virar líder, e às vezes, outra coisa que a gente comentou, o cara também pensou assim, mano, eu já tô ganhando tanto dinheiro aqui dentro, só de estar aqui... Que foda-se a vida que eu tinha antes, tá ligado? Às vezes o cara pode estar com esse pensamento.
É, então, existe a possibilidade... Eu vou colocar dois cenários possíveis aqui. Primeiro cenário possível. Ele sai da casa, ela fala... Acabou tudo entre nós. Ele fala, ufa. Essa é uma coisa, porque agora...
Alô, Pitel, opa!
Porque era, tipo, 8, 10 anos de relacionamento já.
Ah, é, né? É. Já acabou, então. Não, é verdade, nem todo relacionamento de 10 anos acaba. Quando, geralmente ele segue quando um dos dois desiste. Ah, meus pais estão juntos há 30 anos. Pô, que bom. São outras prioridades. O que eu quero dizer é essa coisa do.
Sim.
Né, eu realmente, os meus pais estão juntos há. Mano, muitos anos. 30 e poucos anos de casado, mas não sei quantos de namoro. Um bagulho. E eles se amam, tenho plena certeza disso. Mas a dinâmica muda, normal. E outra, eles começaram a fazer isso quando não existia rede social, né? A gente já tem o explorar também do Instagram pra ficar mostrando a grama do vizinho o tempo todo. O tempo todo, tá ligado?
E aquela parada que ontem eu tava falando isso pra Thaís, que eu não sabia... Que tem influenciador usando a regra de amamentação pra ficar postando conteúdo bizarro no...
Meu Deus.
É, mano...
Tem tudo é conteúdo, né?
Não tem nada. Conteúdo.
Não, mas se eu não me engano, pelo que a Thaís tinha me explicado, não sei se é esse o rolê mesmo, elas não têm filhos. Elas pegam um bebê, finge pra
meu
mostrar
meu
o peito.
Amigo!
Mano, é um
ah,
bagulho...
pra deixar escapar um...
Caralho! É, qual que é esse arroba aí, mano? Que fita! Ó! Oh.
Então, mas assim, voltando pro Lucas, assim, por alguns comportamentos dele, assim, ele parece ser um...
Mulherengo?
Cara, um mulherenguinho, assim, tá ligado?
Galã.
E daí você junta com o fato de que a Camila, ela é ciumenta, porque o Lucas contou uma história no Porchat, né, que ela, o Lucas, tipo, ela achou que o Lucas tinha traído ela e ela nem deixou ele explicar e, tipo, ela é super ciumenta, assim, né?
Entendi.
Aí junta um cara que parece ser um pouco mulherengo,
uma
ciumenta, aí...
Eu tô com a fome com a vontade de comer, né, filho? Aí é um abraço.
A fórmula tá feita aí, né?
Vou falar a segunda hipótese de quando ele sair.
Vai.
Que essa não vai acontecer mesmo e é só uma brincadeira, mas, assim, ela pode ter... Ela tá fazendo todo esse bagulho aí. De repente, ele ganha o BBB.
Mas ela sabe que ele não vai ganhar.
E aí ela fala, Brinks, te amo.
Não, ou assim, ó, separa dê-me metade.
Em 10.
É, pô, tem que ver véio, o casamento dele. Dessas, se é... é.
Aí ele vai lá no advogado e fala, doutor, vai no juiz. Tenho prova factual de stories que ela já tinha terminado comigo antes de eu ganhar o BBB. Aí, então ela não tem direito a nenhum centavo desse milhão. Caralho. Pensou?
Não, mas ela sabe que ele não vai ganhar, porque todo mundo que tá assistindo sabe que ele não vai ganhar.
Eu posso jogar uma terceira hipótese, então?
Então vai.
Lança.
E se eles combinaram isso também?
Mas então, mas
não descartamos,
que tá,
hein?
Qual é o ponto positivo de ter combinado isso?
Engajamento,
duas contas pra vender publi, não uma só.
Tá milhão ligado? E meio numa conta, já passou até a do próprio marido, tá ligado?
Mas eu acho que não, eu acho que ele só... É homem, o tesão move montanhas, cega Sim. pessoas, o tesão é um sentimento que vai colocando um véu na razão do ser humano.
Mas como pode, mano? O cara tá dentro da casa mais vigiada do Brasil.
É, mano.
Ah, mano, mas ó,
tá morando lá há um mês e pouco, mano, já.
Tipo, já é outra coisa. Tem gente
outra coisa.
Que é totalmente racista, preconceituosa e nem tem noção, tipo assim, que tá sendo filmado e que aquilo ali pode ser interpretado de outra forma.
Nossa, como que ele não se liga que... Como que ele botou o... Como que é que ele...
Pezinho junto.
Pezinho com pezinho, tava de pé dado. Como que tá de pé dado? Olha o Rodriguinho. Tipo, o Rodriguinho derretendo lá dentro,
ó,
na carreira.
A gente não pode esquecer.
Cuidado, não vou imputar crime a ninguém.
Não. É coisa que tá lá. A Isabelle e o Davi, pô. Aquela cena deles deitado na cama lá. A Isabelle fazendo carinho no Davi. E o Davi é casado, né?
Isabelle
é
a menina...
A de Manaus lá.
Nossa, ela é muito linda essa menina.
Mano, ela chama ele pra tomar banho junto.
Aí, é isso que eu falo.
Ele deita na cama, ela faz carinho.
Deita de conchinha, né?
Deita de conchinha.
Tesão é move montanhas,
mano. E o Davi é casado. Mas ele enxerga uma amizade ali. E ele deixa bem claro que gosta dela como amiga. Amiga,
isso,
mas a mulher do Davi até agora
não mais ou menos. Mais ou não. Teve uma cena lá que o Davi foi pra parece que ele foi pra dar um selinho nela. E só não rolou porque ela abaixou a cabeça.
O Davi
já deu umas investidas nas...
Davi, qual é que é a fita, mano?
Mas assim, aqui os fãs do Davi passam um pano aí nesse rolê.
Caraca,
isso,
Davi. Eu não vi.
Caralho.
Mas aí, mano, mas e aí, menina do Davi? Porque tinha outro rolê da mãe do Davi também, né?
É, a mãe do Davi também. Não vou falar nada também.
Eita porra!
Não dá pra falar não, que senão pode vir um processo aí, mas...
Vamos então,
uns bagulho complicado aí da mãe do Davi também.
Lembrando a todos que chegaram agora, nós temos ainda Bolsonaro e outras notícias aqui, mas a gente tá nesse bloco porque é segunda-feira.
Não, também... o pessoal curte.
O pessoal gosta, beleza, tá todo mundo fofocando disso.
Vamos pra parte 2 do assunto então, que é uma das pessoas mais desagradáveis do mundo. Isso dá processo? Falar que ele é desagradável?
E não.
Não me agrada em nada.
Não, mas não, fala e depois eu vou colocar outra coisa.
Tá bom, Vanessa Camargo, pode falar o que você ia falar.
Não, porque daí ontem o Davi indicou a Yasmin pro paredão, né?
Sim.
Yasmin
chamou ela
Yasmin Brunet.
Isso. Claro.
E ele chamou ela de... Falou que ela era inútil.
É, inútil no jogo.
E porque o Davi atendeu o Big Fone, né? E daí o Big Fone, ele tava no paredão e ele indicava uma pessoa, né?
Certo.
E daí ele, né, foi lá falar o porquê que ele tava indicando a Yasmin e falou que ela era uma inútil, uma das coisas, né? E
na
daí
frente dela.
Daí a mãe da Yasmin Brunet colocou lá um story, tipo, colocando uma lei lá de, acho que injúria, sei lá, qualquer coisa assim, que poderia caberia um processo.
Ela não falou
que ela ia processar nem nada do tipo, mas tipo assim, eu tamo de olho, tá ligado?
Mas não faz sentido, no jogo você pode olhar pra pessoa e falar, Cauê, eu te acho inútil nesse jogo, acho que a forma que você tá jogando não tá legal.
E a Yasmin chamou o Davi de inútil e de outras coisas também.
Acabou, tá, Luísa Brunet, tá muito, muito sensível. As pessoas aí,
a mãe dela tava torcendo pra ela.
É isso.
Pô, dá licença, a mãe da Yasmin Brunet tava torcendo, acho que era pro Davi? Era pra outra
pessoa? Não,
era
pro Davi.
Ela tava torcendo pra outra pessoa, nem era pra própria filha.
Daí alguém falou assim, sua filha tá na casa.
Meu Deus.
Sua filha tá na casa, tá ligado?
Meu Deus do céu.
Ai, cara.
Vanessa, né? Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother porque...
Porque
deu uma tamancada. Porque ele me pegou e me bateu e me chutou. Tipo Chiquinha, né? Não foi... Eu tô muito por fora de tudo que levou a esse momento.
Mas aí, nesse teu caso aí, a Chiquinha é o Davi, né? Não é.
O Davi. Eu tô muito por fora do que, assim, de quão tretado eles eram.
Era bastante,
eu não,
mano,
sei se aquilo lá, eu imagino que seja uma espécie de gota d'água que transbordou o pote. Eu sei que o vídeo isoladamente mostrando ela encostando no pé dele é patético ela ser expulsa por isso isoladamente.
Mas aí eu vou falar.
Vai, vamos
vou
aí.
Falar aqui.
Como é que nós discordamos disso?
O Davi jogou muito aí.
Eu acho que não jogou.
Ele jogou. Mano, pra mim ele tinha que. Porque era o jeito dele conseguir eliminar mais um do jogo, mano.
Eu acho que ele tá certo, eu inclusive.
Na, na percepção de jogo, pra eliminar a pessoa...
Sim, mas pra dar certo pro Davi eliminar a Vanessa Camargo, o Boninho teve que concordar que aquilo foi uma agressão. E se aquilo é uma agressão, fodeu, né?
Então, mas aí eu sabia que o mano Boninho...
tava embaixo do edredom. E aí, aí a galera falou, sem querer por sem querer, tem uma cena do Davi escorregando e atropelando uma pessoa, tá ligado?
Não, mas ela sabia que o Davi tava ali embaixo do edredom.
Ah, mano, é, é assim...
Ela comenta lá, ô, Davi...
É, e eu disse, é, pra mim, a pessoa mais desagradável do BBB.
Ela era,
aquilo, mano. Se aquilo lá é uma agressão, eu sou um tipo celta,
assim,
ó, mano.
Assim, a regra do programa é que ela cometeu um erro mesmo, não pode encostar na outra pessoa, beleza. Agora... ela ser expulsa, tipo assim, o Davi ficar em cima disso e ela ser expulsa por isso, eu achei um pouco demais.
Uhum.
Mas o Davi tá no direito dele.
Claro, sim. Claro.
Aquilo ali podia causar uma expulsão, sim.
Certo.
Mas eu acho que ele não jogou bem, porque ele ainda é o favorito, beleza. Mas ele perdeu um pouco do favoritismo
sim,
dele.
Sim, perdeu.
Nesse momento,
perdeu, ele ainda vai ganhar, tá ligado?
Certo.
Mas assim, a Vanessa já ia sair, tá ligado? Acho que todo mundo da casa sabia disso. Ela ia sair quando ela batesse no paredão.
Sim, sim.
Agora imagina...
Preservaram ela, você acha? Tirando ela?
Oi?
Tirando ela, você acha que ela foi até preservada?
Pode ser que sim, o pessoal ali da produção, né?
Uhum.
Mas imagina se o Davi, ao invés de ficar em cima pra expulsar ela, ele tivesse pegado essa questão pra ele e falado assim, olha como eu sou misericordioso, não expulsei ela,
de outra forma.
Sim.
Tá, e fica falando sobre isso.
Uhum.
Eu acho, como estratégia de jogo,
seria mais eficiente.
Mas
eu acho que não era a personalidade dele, né? Porque ele é muito imbatível, mano.
É, sim.
Ele vai muito pra cima de tudo, assim.
E ali na hora também, tipo, ela tava tretando com ele pra caralho, às vezes na raiva, né?
Ah, aquela cena dela na cama, batendo lá as carcinhas, falando, esse moleque de 20 anos vai ganhar essa merda, chorando, tá ligado?
Ela?
É? É tipo, é nesse nível, saca? É, tipo,
mas, assim, se ele tivesse corrido o risco de não ganhar, seria por causa disso. Mas eu acho que não vai acontecer.
E outra coisa, né? Se o Boninho tivesse falado assim, ó, Davi, a gente analisou as imagens e não considera agressão, segue o jogo, o que, que ele pode fazer?
Uhum.
Nada, tá ligado? Eu acho que o Boninho também olhou isso e falou, mano, é melhor a gente tirar a Vanessa aqui logo.
Sim.
Esse bagulho pode aumentar pra outras coisas. Que ela chapava, ela virava outra pessoa, mano.
Ixi.
Ela virava
não, e aí, pessoa. Não teve algum momento que ela disse que ela sofreu também?
Sim, teve um momento que ela chora, faz um discurso lá, falando que não só ele que sofreu.
Segura a tua onda, né, pô, baby.
A história dele aqui.
Segura a tua onda, né, pô, baby.
Quem acha que tá assistindo aí, acha que o Davi vai ganhar? Só pra colocar um no chat, quem acha que ele não ganha, coloca dois. Só pra gente...
A Vanessa Camargo, acho que ela assistiu Os Dois Filhos de Francisco, né? Que é um filme maravilhoso, mas o filme é tão foda porque nem é Zezé de Camargo e Luciano, é tipo Dois Filhos de Francisco, porque a história do Francisco é foda.
Ah, eu não tô ligado.
É, nunca... Mano, assiste, mano, é um filme muito
então
bom.
O vô da Vanessa Camargo sofreu. A Vanessa Camargo já nasceu na...
O Zezé de Camargo
nasceu
e Luciano
no pão
também.
De ló, filho.
É, mas ela já pegou outra época ali, tá ligado?
Outra época, não
parada.
Sofreu o quê, mano? Enquanto visto no necrotério, o meu parente costurado, sua história triste foi a morte do peixe dourado.
Caraca. Mas não... é isso, mano. A expulsão dela deixou uma galera indignada. O pessoal que ficou puto com o Davi, o pessoal que ficou do lado da Vanessa. Aí, igual agora, a Lady tá lá chorando por causa da Yasmin, que tá... Que tava no paredão, né? Ela saiu um videozinho dela chorando. A galera, ô, Lady, pelo amor de Deus, mano. Você tá chorando por causa dessa mina branca, Patricinha aí, mano.
E a Lady também tá puta com o Davi, né?
Ela também tá puta com o Davi. Aí a galera começou a falar, nossa, o Davi... A Vanessa Camargo deu a faculdade pra ele e ele fez isso. Ela não pagou a faculdade dele do bolso, nada. Não fez nada, mano.
Fez nada, não fez nada. Ah, não, gente, vocês não estão defendendo essa Nepo Babyzinha aí. Que vamos combinar, né, mano? Se ela tivesse num desses show de talento pra ser descoberta...
Nossa.
Fudeu, né?
Ela deu um soco de arrulha, hein?
Teve uma vez que ela falou no programa lá que ela... Tentou de tudo, foi vaiada várias vezes.
Por que será, né?
Tá ligado? Ela tem uma questão, assim, com essa parada, tá ligado?
É, por que será? Por que será?
Por que será?
Por que será? Por que será que ela... Que... Eu... Hipóteses, não tô... Mas, assim, será porque ela não tem talento? Não sei.
Pô, mas, tipo assim, pensando do lado dela, assim, imagina, você tem tudo... Mano, tudo que você quiser, você tem.
Certo.
Você tem o melhor produtor, você tem os melhores instrumentos, os melhores professores de canto, de música.
Sim.
E mesmo assim, você não dá certo.
Não dá certo.
É, porque será, né?
Porque será, né?
Porque até será! Ela tem som com o Ja Rule, mano.
É verdade.
Ela tem uma música com o Ja Rule, mano.
Então, não foi, não rolou.
Não foi, mano. Não rolou.
Ah, meu
dessa
Deus.
Vez. Foi dessa vez.
Sabe assim, me dá, assim, nenhuma raiva da Vanessa Camargo. A sensação, quando eu falo dela, é um profundo cansaço, mano. Sabe assim, um negócio que me dá é um... Ai, vai, sabe, me dá um
imaginando
ar.
Essas pessoas saindo da casa, o Buda, e vendo as coisas que ele fez. Como que essa, a Lady olhando as galera comentando sobre ela tá chorando pela Yasmin Brunet. Como que bate nessa galera, assim, ver esses bagulho depois, tá ligado? A Vanessa vendo a cena dela bêbada batendo no Davi lá e ela sendo expulsa por isso e, tipo... Ô,
sabe o que eu acho que vai acontecer, velho? Eu acho que daqui uns meses, depois do programa, talvez a Vanessa vai nos programas da Globo.
Vai, vai.
E eles vão mostrar o vídeo... E, tipo, a galera vai ver que, mano, não foi nada.
Não foi nada, não foi nada, mano.
Eu acho que não vai acarretar em nada negativo pra Vanessa essa expulsão.
Não vai. Não,
até porque o...
Não, até porque ela não tem mais o que negativar, né? Tô brincando.
Não, até
porque... Ai, vai queimar a imagem dela. Qual? Qual imagem? Me fala!
Aquela Vanessa Lopes lá que pediu pra sair, normalmente quem aperta o botão é apagado, né, da história do BBB.
É, eles não é.
Ela foi no Fantástico, nos Altas Horas lá, se não me engano, tava o pai e a mãe dela lá. Teve todo um rolê de tratamento da imagem. Você acha que a Vanessa... O Rodriguinho tá tendo isso agora.
Porque o da Vanessa Lopes também foi um bagulho...
O Rodriguinho saiu do BBB?
Super ativo, saiu, pô. Tá,
saiu agora.
Saiu, pô. Ah, ele tomou uma comida de rabo lá no programa do...
A mãe do Paulo Gustavo.
Caralho.
Você humilhou as mulheres lá dentro... Falava que queria sair, que não precisava de dinheiro, mas tinha tênis de 20 mil. E... Mano, ele tomou uma chamada, mano.
Não sabia.
Ao vivo.
Caralho. Esse daí é outro, né, mano? Vai entender, né, mano? Vai entender.
Caralho, cara.
Talvez ele tenha sido talentoso no passado. Talvez o ET do Space Jam tenha roubado o talento dele. Porque você vê os vídeos atuais dele cantando, você fala, que é isso, amigo?
Caralho,
o cara, mano. Okay, agora acho 12 malucos que cantam melhor que você, mano. Pô, agora.
Os travessos era muito bom, mano. Influenciou o Eminem. Né, os travessos. Ô, mano, a gente tem que trazer isso aqui. Joga aí. Tô falando. O Eminem usava o cabelinho lá igual o dos travessos, é pintadinho. Verdade. Usava aquela viseira também, igual os travessos.
Igualzinho, mano.
E os travessos veio antes do Eminem ainda.
Igualzinho, antes. Marshall Mathers.
Mas ele chegou a comentar, eu acho que na Covid deu uma zoada na voz dele.
Ah.
Aí, ó. Por isso você tem que cuidar da sua voz, tá vendo?
Ah, mas eu não canto.
Não vai virar um Rodriguinho no futuro.
Eu não canto, mas se cantasse, cantava melhor que o Rodriguinho. Foi mais um nas suas mãos, não sei se foi carência ou
pera.
Mas eu vou ter que baixar o tom,
Mas
então.
Essa aí não é os travessos, tem que cantar uma dos travessos. Sorria que eu estou te filmando.
Tá com reverb? Sorria que eu estou te filmando, sorria o coração tá gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Vai tomar no cu, travessos. Me liga, mano. Vamos fechar negócio, filho. Fechar negócio, que
caralho,
eu tô interessado em dinheiro e groupies.
E oi, era muito louco você ver o recorde de geração, como muitas pessoas lá não conheciam o Rodriguinho, né, velho, mano. Sim. Isso é bizarro. E até o Davi que falou pra Vanessa, mano, eu não conheço seus pais. E tipo, você fica, caralho. Faz sentido, é outra geração, mano.
Possível, bem possível.
Doideira, mano.
Muito louco, mano.
Um pouco o caô do Davi também.
Não, mano, ele... Não, mas tipo, as músicas, ele teve uma música que ele cantou, que a galera ficou, mano, ele não conhece cantar a música da pessoa. Mano, eu, por exemplo, tem uma música que era do Legião, que eu não sabia, mas blues, alguma coisa, que eu conheci pelo Chorão, mano.
Uhum.
Sabe?
Acontece.
Tipo, eu não conhecia.
Samba Macossa. Todo mundo acha que é do Charlie Brown.
É, que acho que é do D2 com o Chorão. E é do Chico Science.
Chico Science, mano.
É loucura, mano. Tem uns bagulho assim de recorte.
Normal. Hurt, do Johnny Cash. Acho que é um dos maiores casos de música que alguém vai lá, faz um cover e, de repente, agora a música é minha. Tá ligado? Hurt, do Johnny Cash, é do Nine Inch Nails. Só que o Johnny Cash cantou.
É
do Johnny Cash. Tá ligado? Tem, é
já
isso.
Tá, mano. Lá no clipe do... Ela que aparece no trailer do Wolverine lá, né?
Wolverine, exatamente.
Doideira,
a música original,
mano.
Não é dele, mas não importa. O Johnny Cash cantou tua música, ela é dele agora. Tá,
ah, a Gloria Groove cantando um trecho do MC da Leste do Quem é essa menina de vermelho? Vem pro baile só pra ver. Da Leste, mano. E a galera... Olha, MC da Leste. Doideira,
muito bom,
mano.
Né? Muito bom esse som, inclusive.
Gloria e o LeBron, Groove. Então?
LeBron James, eu vou passar rapidamente. LeBron James acaba de ser o primeiro jogador na história a chegar à marca de 40 mil pontos na carreira.
Caralho, 40
na
mil,
sua 21ª temporada, 21 temporadas. Ele é um dos 7 jogadores que já fizeram 21 temporadas na carreira na NBA. Os números hoje de LeBron são maiores do que os outros jogadores somados.
Caralho.
Ele é um veterano que soma mais estatísticas do que os outros 6 ou 7 que já chegaram tão longe na carreira.
Uma máquina, hein?
Sabe, faltam, se não me engano, 400, 200, 400, menos de 500 pontos para ele ultrapassar o maior pontuador do basquete, que é Oscar Schmidt. Só que o Oscar Schmidt não fez isso na NBA.
Peraí, o nosso Oscar Schmidt?
Nosso Oscar Schmidt. Assim, rapaziada, esse é um dado que eu vi numa postagem de um perfil de esportes agora, se você quiser verificar. O Oscar nunca jogou NBA. Sabe por que o Oscar nunca jogou NBA? O Oscar nunca jogou NBA porque houve uma época em que, pra poder jogar na seleção do seu país, você não poderia estar jogando numa liga internacional. Algo do tipo. E o Oscar, por patriotismo, negou o convite da NBA pra poder jogar pela seleção. Caralho. E aí, jogando pela seleção, no PAN de 88, ele amassou os americanos. Ele era ídolo do Kobe Bryant e Hall da Fama da NBA, inclusive, que é o Hall da Fama do basquete. Ele foi induzido ao Hall da Fama no, na mesma cerimônia que induziu o Larry Bird, por exemplo. Caralho. E agora o LeBron tá prestes a passar o número também do Oscar Schmidt. O LeBron James vem fazendo na sua 21ª temporada, aos 39 anos de idade. O maluco é um idoso do esporte.
Sim.
Ele vem fazendo algumas estatísticas melhores do que ele fazia na sua juventude. A porcentagem de bolas de 3 do LeBron aos 39 anos é melhor do que quando ele era jovem. Ele tá na melhor média de bolas de 3 da carreira. Ele é um dos melhores pontuadores de último quarto, né? Ou seja, que eles chamam de crunch time, assim, que seria o momento decisivo.
Uhum.
O LeBron, aos 39 anos, tá lá. Ele tá na elite, ele tá entre as melhores estatísticas de bola de 3 da NBA, lá, vamos supor, entre pelo menos top 10 ou 15, assim, sendo que tem muitos talentos jovens e, né, os Stephen Curry da vida e tal. Mas ele também figura entre os top 10, 15, se não me engano, até bem lá em cima, entre os melhores jogadores de garrafão.
Caralho.
Ninguém consegue ser tipo, sniper e bárbaro ao mesmo tempo. LeBron James faz os dois, tá ligado?
Caralho.
Uma série de estatísticas que colocam ele, rufem os tambores, como o maior jogador de basquete da história.
Maior que até quem?
Michael Jordan.
Não. Aí eu vou trazer de novo.
Michael Jordan tem títulos, sim. Bill Russell tem mais. Então, se for contar título, é Bill Russell. Se for falar sobre jogador por jogador, Michael Jordan não fez o que LeBron James está fazendo. Ninguém fez, ninguém nunca fará. LeBron James! LeBron James! Uba, liga o reverb só pra isso, por favor.
Caraca, o cara virou um Swifter do LeBron, mano.
LeBron James!
Eu vou trazer aqui. Aí, pra mim, entra na discussão Taylor Swift e Michael Jackson, irmão.
Não.
Entra. O LeBron pode fazer tudo isso, mas ele não vai ser não. O Michael Jordan, mano.
Não.
Mas por que não?
Porque pra o LeBron ter existido, precisou do Michael Jordan,
não,
tá ligado?
Não. Dá pra o Jordan o título de pioneiro, não necessariamente de melhor.
Não de pioneiro,
ele.
Mas a forma que ele fomentou o mercado...
Pra existir Michael Jackson, teve que existir... Sabe, Tina Jackson. Turner. Então ela é maior que ele por causa disso.
Eu tô falando na questão de mercado, tudo, mano. Cultura pop.
Isso.
É Jordan, mano.
Mas é claro, o Jordan é o maior jogador de basquete.
O maior nome, né?
Assim. O maior nome. Indiscutivelmente. O Michael Jordan é o número um do mundo quando se fala sobre impacto no basquete, sobre números de, tipo, realmente...
Então,
de...
você acha que o LeBron vai chegar nesse nível?
O LeBron é individualmente o melhor jogador de basquete que já pisou numa quadra, e essa é a minha opinião, e foda-se. Eu sei que é impopular, mas é cada vez menos impopular, porque ninguém, eu dou meu cuzinho agora, se alguém fizer 40 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências. Esse número é sobre-humano. Michael Jordan não chegou perto.
Não, mas
de fazer
esse
isso.
Acordo do seu cozinho vale até quando?
Mano,
até alguém
a galera
bater?
Já pegou, já fez as contas. Se você pega dois maiores talentos atuais, Victor Wembanyama, Luka Doncic, Shea Gilliams Alexander, sei lá, já fizeram as contas. Pra atingir números de LeBron James, eles vão ter que fazer... É tipo assim, eles vão ter que melhorar seu desempenho e durar nesse desempenho por 20 e poucos anos.
E querer,
é
né?
É o que o LeBron James fez, mano. A solidez, o atleta... Eu não acho que o LeBron James é o melhor jogador de basquete. Eu acho que ele é um dos maiores atletas da história. O LeBron James, assim como o Michael Jordan, tá lá ao lado de Muhammad Ali, tá lá ao lado de, sabe assim, Ayrton Senna, sabe? De Mike Tyson, tá ligado? E você pode ficar com seu clubismo. Realmente, Michael Jordan foi, mano, um bagulho explosivo. Olha, tem uma frase que muita gente diz e que eu concordo, é o seguinte. Nós conhecemos o basquete por causa do Michael Jordan. Nós conhecemos Michael Jordan por causa do o basquete por causa do Michael Jordan e o LeBron por causa do Michael Jordan. Sabe assim, tipo assim, é aquela história. O Michael Jordan andou pro LeBron poder voar, mas ele voa. Voa e voa e voa e voa.
E tá voando.
É, eu honestamente, todo o critério que você vai usar pra dizer que o Michael Jordan é favorito é válido e quase não unânime, mas aí a maioria das pessoas acredita. Agora, se eu não puder dizer que eu acho que o melhor jogador de basquete de todos os tempos tem 40 mil pontos, 10 mil assistências e 10 mil rebotes, coisa que o Michael Jordan não chegou perto de fazer,
eu não acho mais inválido.
O que LeBron James tem feito é bizarro. Tem umas estatísticas ali que calcula, tipo, impacto que o jogador tem, assim, positivamente no time. Enfim, eu queria... Depois, se a gente se lembrar, colocar na edição aqui da descrição desse vídeo, um vídeo do Jimmy Highroller. Ou então vocês procurem agora Jimmy Highroller, LeBron James, que saiu um vídeo ontem, listando estatísticas da carreira de LeBron James. E o nome do vídeo é alguma coisa do tipo, e é por isso que isso nunca mais será feito na história. E são as estatísticas assim, tem algumas métricas que você vai medir o top 15 desempenhos na NBA, e o LeBron James é 13 vezes, sabe? Aí você tem um Kobe Bryant ali no meio e um Paul Pierce ali no meio.
Você acha que isso aí é de caso pensado dele ou não? Ele só foi indo e olhou, tá aí.
Mas todos eles gostariam. Caso pensado, e aí, né? O moleque tá desde os 18 anos jogando em altíssimo nível. Quer uma estatística bizarra? De anos pra cá, agora que ele envelheceu, e aí o Jimmy Highroller faz uma comparação que eu acho bem pertinente. É como se o LeBron estivesse agora no pós-créditos, tá ligado? Tipo, a gente tá assistindo a cena pós-créditos do LeBron. A carreira dele já foi sólida. Ele participou de 10 finais da NBA. É, o Michael Jordan participou de 6 e ganhou 6. O LeBron participou de 10 e ganhou 4. E por isso dizem, o LeBron perdeu 6 finais, amigo. Você acha que ele é o maior? Bom, pra perder 6 finais tem que ter jogado. Ele ganhou 10, e ele participou de 10. E foi seguido. Se não me engano, foram 9 ou 10 seguidas, tá? Teve um período, se você começou a assistir basquete, tipo, em 2013 até 2022, supondo, mas acho que é antes, é 12, 13, lá, o LeBron James esteve em todas as finais. Então, fora um argumento, e eu nem tô falando que eu concordo, mas é um argumento que também vale pra Messi contra Pelé, por exemplo, que é outros tempos.
Épocas diferentes.
E muita gente diria, realmente, Michael Jordan era muito foda, mas tava batendo em pedreiro, né? E agora todo mundo na NBA tem um nível técnico altíssimo.
Também, né?
Mas, mano, é questão de opinião. Essa é uma afirmação que eu faço sabendo que 9 em cada 10 pessoas vai falar: cala a boca, seu imbecil, você não manja
não,
nada.
Mas você...
Já não ligo mais. 40 mil pontos. 40 mil pontos.
Não, mas esses argumentos
é o jogador mais
sentido,
dominante,
mano,
da história do basquete. É o jogador favorito do seu jogador favorito, tá ligado?
O Michael Jordan jogava em qual posição?
Oi?
O Michael Jordan jogava em qual posição?
Michael Jordan, o basquete ele tem uma versatilidade de posições um pouco maior. Então, assim, o Michael Jordan pode ter sido ala em algum momento, mas ele pode ter entrado como armador em uma série de jogadores. Eu acho que o Michael Jordan nunca fez pivô, por exemplo. Uhum. Mas é aquela, né? Tipo, de repente chega um armador, um point guard muito melhor nessa posição do que ele. Aí ele sobe pra ala. Então,
mas
assim,
isso no final não importa, porque o LeBron jogou em todas?
Todas. Essa é outra estatística
LeBron
que você
parece
vai.
Que tá jogando vôlei, vai girando a posição.
Essa é outra estatística que você vai encontrar no vídeo do Jimmy Highroller. Na temporada de 2022, LeBron James passou 50% do tempo na posição de pivô. Ele foi armador, ele jogou na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5 durante toda a carreira e não foi medíocre em nenhuma dessas posições. Ele foi um jogador de ultra elite em todas as posições, entendeu? Ele é foda, ele tem range, ele tem físico, ele tem tudo. E é realmente, ele não ganhou tantos títulos quanto o Michael Jordan. E o Michael Jordan também não fez tantos pontos, nem tantas assistências, nem tantos rebotes.
Se eu fosse o LeBron, eu conversava com o técnico pra jogar um período como técnico e depois como garoto d'água.
Mano, ele já é, tá ligado? Essa é a questão. O LeBron, ele decide quando ele vai voltar pro jogo. Ele não espera o técnico falar, vai LeBron, pode voltar. LeBron tá tipo, descansei. Ele já entra. Tipo, ele já é técnico, de certa forma, entendeu? E ele tem uma memória bizarra. Se alguém fala assim, tipo, ano passado vocês jogaram contra o Golden State Warriors e aconteceu um incidente lá no fim do jogo que acabou vocês perdendo. Ele falou assim, quando o Draymond Green tocou a bola pro Klay Thompson, que infiltrou, driblou e tocou pra trás pro Stephen Curry, né? Infelizmente, aqui o tal não fez. Ele sabe, ele é uma...
Ele lembra da jogada específica.
Você faz o que você quiser, pode falar o que você quiser. Se você não tá no bonde de admirar a história sendo feita agora, você tá perdendo. LeBron James deve ter mais 2 temporadas na carreira.
Caralho.
E só de imaginar que ele vai parar já me dá uma melancolia, porque eu assisto basquete há pouco mais de 10 anos só. Eu sou aí vão falar, por isso que o Michael Jordan não... Exatamente, exatamente. Assim como muito moleque vai falar que o maior jogador é o Messi, porque ele não viu o Pelé, tá tudo bem. É uma questão geracional.
A galera vai enxergar você igual enxerga os fãs do Neymar.
Sim, sim. E não tem problema nenhum.
Ah, entendi.
Não tem problema nenhum, porque... Quem, tipo assim, qual que é o problema em dizer que LeBron James é o maior jogador? Tipo, olha o que esse cara faz. Olha o que ele está fazendo aos 39 anos, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vocês são loucos, mano. Sabe o que aconteceu agora? Olha o que aconteceu agora. Ele recentemente, na sua penúltima partida, se não me engano, estava jogando contra o Los Angeles Clippers, que é rival de Los Angeles, né? Que ele é do Lakers. Eles entraram no último quarto perdendo assim... Era estatisticamente... Não estatisticamente, mas era impossível virar esse jogo porque nunca tinha sido feito na história da carreira dele. E pouquíssimos jogos na história tinham sido entrar no último quarto perdendo por 23 pontos e virar em 12 minutos. O LeBron fez 19 pontos no último quarto, enquanto o Clippers fez 16. O LeBron sozinho fez mais pontos do que todo o time adversário, deu as assistências e ganhou o jogo. Foi a maior virada da sua carreira, uma das maiores viradas da história, e ele fez aos 39 anos de idade, tá ligado? Eu tô cansado de fingir que eu não acho ele o maior da história, tá ligado? Ai não, tá bom, gente, MJ número 1. Mano...
É, que nem tem um cara falando aqui, ó. O Jordan marcava mais pontos quando precisava, o LeBron pipoca.
Pipoca, sim. Pode pegar as estatísticas, porque essa também é uma falácia. Pode pegar as estatísticas sobre momentos decisivos. Você vai ver que o LeBron não é pipoqueiro e os números comprovam. Ele tem game...
Explica o que é pipoqueiro dentro do universo de basquete, mano.
Você tem o que eles chamariam de jogador clutch. O que é um jogador... Uma jogada clutch é uma jogada decisiva que beneficia seu time. Estamos perdendo por 2 pontos, ele vai lá e mete uma bola de 3 no último segundo, sabe? O Michael Jordan fez isso, inclusive, em final da NBA, no jogo 6 contra os Pistons lá nos anos 90.
No Space Jam também,
Exatamente, perdendo, isso é um jogador clutch. O LeBron coleciona momentos clutch, vários game winners na carreira, mas a galera saudosista... Pra poder desmerecer o cara, porque é sempre assim, assim como eu sou hater do Neymar, tá ligado? Sou hater do Neymar, tá ligado? Porque eu vi Ronaldo, eu vi Rivaldo. Vocês são assim com o LeBron James, confessem. Vocês estão vendo o King, mano, tá ligado? O maluco é o monstro dos monstros, tá ligado? Eu não aguento mais fingir que ele não é o GOAT, mano. 40 mil pontos, 10 mil assistências, 10 mil rebotes. Presta atenção no que vocês estão falando. 10 finais de NBA na carreira. 10. Caralho. Mas só ganhou 4. Tem esse revés aí. Mas se a gente fosse contar, um título vale 5 pontos e um vice vale 2, sei lá. Pô, 6 vice aí dá ponta, hein, mano? Tem essa não, mano. Pode falar o que vocês quiserem.
E tem um cara falando que o Embiid vai ser maior que todos eles.
Se o Embiid tá projetado pra ser um grande jogador, ele não vai fazer os pontos do LeBron James, mano. Não vai.
Jogador novo que entrou agora.
O Victor Wembanyama é uma aberração da natureza. Ele é o maior jogador de basquete que já pisou na quadra da NBA, se não me engano.
Você fala.
Ele tem uma envergadura de, tipo, beira dos 2,40 a envergadura
do Michael Phelps do basquete, assim.
Cara. Não, né? O Phelps, mas o Usain Bolt, né? Que tem um biotipo diferente e inexplicavelmente é bom.
O Phelps também, né?
O Phelps também? Eu não tô ligado.
Então, mas você tava falando que o LeBron é o maior atleta? Todo mundo fala que o Michael Phelps é o maior atleta.
É o maior medalhista olímpico da história, sem dúvida.
Ele tinha aquela parada da envergadura dos braços ser maior que a altura dele.
Isso,
né?
O Wembanyama é assim também, o Usain Bolt também tinha essa coisa de ser um freak.
Será que LeBron é maior que o Oscar Schmidt? Ainda não, porque não bateu...
Ainda não.
Não bateu.
Também nunca saberemos, o Oscar nunca jogou na NBA, né? O que é triste.
Caraca,
né?
Eu não sabia, eu sempre caguei muito assim pra basquete, eu não tinha noção do tamanho do Oscar Schmidt, eu achava que era só, tá ligado?
Teve algum brasileiro na NBA já?
Nossa, uma série de brasileiros.
Teve o
Varejão. Tem atualmente. Né? Atualmente tem o Gui Santos lá no Golden State Warriors. Anderson Varejão, Leandrinho. Nossa, uma série de jogadores, mano. Felício lá tava no Chicago Bulls recentemente. Você teve o Nenê, Bolsominion. Você teve muitos, muitos jogadores brasileiros. Muitos não, mas assim...
Teve uma boa 20, quantidade.
Talvez. Uns 15, sei lá. Teve uma galera do Brasil que já foi pra NBA. Bruno Caboclo... Lucas Bebê, uma série de gente.
Então enfim, é isso, tá? LeBron James, maior da história. Vocês estão vivendo um momento histórico no basquete.
Mano, chegou em um ponto em que antes eu falava assim, não, ele é meu jogador favorito.
Agora
eu perdi a vergonha de querer discutir se ele é o maior ou não, porque, você vai me desculpar, o Jordan fez coisas que o LeBron não fez. O LeBron fez mais coisas que o Jordan não fez.
Então você pode falar que quem é contra o LeBron é anti-ciência.
anti-ciência.
Os dados estão
negacionista.
Aí.
Negacionista, amigo. Você vai me falar que o maior pontuador da história, um cara que chuta de três como elite, é pivô como elite, arma como elite, ele é ala como elite, ele é técnico, ele é tudo, ele ganhou 4 anéis, ele jogou 10 finais. Ah, não pode discutir se ele é o melhor jogador ou não. Não pode não, né? Enzo ao contrário. Como é Enzo ao contrário? Enzo Osne. E aí, Osne? Seu Osne, que é o Enzo ao contrário, é saudosismo raso. Não, mas o Jordan tem mais título. O Bill Russell tem 11 ou 12, se não me engano. Então, sob a ótica de títulos, o GOAT é o Bill Russell. E sob a ótica de individualmente ser um baita jogador, LeBron James, o maior jogador de basquete da história. Chega desse assunto.
Pera.
Vamos lá. Em número de títulos, o maior jogador da história é Bill Russell. Individualmente, o maior jogador da história do basquetebol para hoje e todo o sempre é LeBron James, The Kid from Macron. Ó, o King, toma aqui. Aqui, ó. Vocês vão ter que engolir, ó, não tem papo, filho. É ele mesmo e ponto final. Vamos pra próxima notícia.
Caraca, mano. Mas tá dividido aqui, viu, o pessoal aqui.
Tá. E aí que tá. Houve um dia em que não ia ser 9 em cada 10 e ia falar que eu sou louco. Tá começando a ser 5 em cada 10. A cada ano que passa o LeBron melhora, a ciência não explica, tá ligado?
Pô, eu vou falar um bagulho sincero aqui, mano, que eu não sei se a galera é assim, mas eu sou uma pessoa que eu só conheço o Michael Jordan por causa da cultura pop,
sim,
tá ligado? Então aí eu fico meio pá, mas agora, se tá falando estatisticamente, cientificamente comprovado...
Não, só tô falando isso.
É foda, né?
Eu acho, e essa frase que eu falei, caralho, me senti inteligente agora, mais gente devia falar isso. Realmente, o Jordan fez coisas que o LeBron não fez. O LeBron fez mais coisas que o Jordan não fez. E por isso ele é meu GOAT. E ponto final, mano. Ponto final, tio. Ah, mas o Michael Jordan entrou mais tarde na NBA. Ah, ele parou pra jogar beisebol. E o problema é de quem? O problema é dele, filho. O problema é dele, mano. Foda-se. Não aguento mais fingir, nice, mano. Nossa, como é bom sair do armário. LeBron James! Caralho, mano.
É
40
isso.
Mil pontos, tio. Vai se fuder, mano. Freire Gomes.
Meu Deus do céu, mano.
Freire Gomes é um ex-comandante do exército que foi chamado pra depor na Polícia Federal e depôs por 7 horas.
Caraca, o maluco quase uma carga de horário de trabalho, hein?
É. 7 horas depondo. Duvido muito que falou pouco, né? Não ficou 7 horas em silêncio, não faz sentido.
Uhum.
A não ser que tenha sido uma meditação longa.
Não, ele respondeu todas as perguntas que foram feitas.
Ah, já tava afirmado
todas,
que ele respondeu tudo. Ah, de acordo com matéria do ICL, que a gente tinha pegado como referência aqui pra fazer o nosso programa, a Polícia Federal não liberou o depoimento. Mas fontes da Polícia Federal fizeram pelo menos algumas afirmações.
Uhum.
Entre elas, afirmações que complicam em muito a situação do fascista favorito do Brasil, Bolsonaro.
É.
Complica muito a situação, porque Freire Gomes teria afirmado que Bolsonaro, diferente do que dizia, sabia da minuta do golpe. Teria participado ativamente da confecção da minuta do golpe. Bolsonaro teria convocado reunião com militares para propor a minuta do golpe e teria se frustrado com militares que não apoiaram.
Ih!
Tá? Teve um cara da Marinha que apoiou, né, o golpe. Quem que foi? O mano?
Não lembro o nome.
Enfim.
Mas eles chegaram no Freire Gomes porque o Cid falou que o Freire Gomes conversou com o Bolsonaro sobre a minuta do golpe.
Certo.
Daí o pessoal falou, opa...
O Cid é outro que ele abriu a boquinha de um jeito também, né? Que a galera, ó...
E não descarta a possibilidade dele ser convocado de novo pra dar mais informações. O Cid ainda vai depor.
Vai.
Essa história vai ter pano pra manga. Mas rolou isso, então. Freire Gomes, que se por um lado dizem que ele era contra o golpe, por outro, existem evidências, né, de que ele estava falando para a galera do acampamento golpista lá, não desmobilizem, não desistam.
Para continuar lá, inclusive, ele está indo aí, né, por causa disso também,
Sim.
Cara, eu acho que esse vai ser o registro, talvez, mais cinematográfico e registrado da história de um golpe, sabe? Com provas, com vídeo e tudo assim pra... Se quiser no futuro fazer um documentário, um livro, vai estar tudo lá, ó. O que não fazer para dar um golpe.
É, né?
Tanto que o Cid falou, né, no depoimento dele, que o Freire foi conversar sobre a minuta do golpe, dos acampamentos golpistas, e daí os militares bolsonaristas estão putos com isso.
Certo.
Porque o Freire Gomes soltou o nome pra caralho. E tem um monte de militar suspeito, e eles estão tentando agora, nas redes sociais... É, colocar o Freire Gomes como um omisso, já que ele sabia de tudo. E ele foi mesmo, né?
Sim.
Mas aí estão tentando, sei lá, pra limpar a barra deles também, né? Vai todo mundo, agora começa.
Tá jogando os leões, mano. O barco afundando, os ratos vai tudo...
Meu Deus do céu, mano.
Então, o pote engrossa, the plot thickens, porque agora mais um depoimento agora de Freire Gomes afirma que sim, Bolsonaro sabia da minuta do golpe que teria sido confeccionada pelo neonazista Felipe Martins, que está preso preventivamente, teria pedido alterações. A minuta do golpe, lembrando aos senhores, incluía a prisão de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, de Rodrigo Pacheco, líder do Senado, e, lembrando aos senhores, pergunta que a gente deve fazer: por que que o líder da Câmara dos Deputados não constava ali? Seria ele poupado por ser...
Sei lá.
Por ser... Não sei, mano. Eu vou até onde a lei deixa, mano.
Exatamente.
Vou até onde a lei deixa, tá ligado?
Cada um pensa o que quiser.
Pois é.
O que a gente não disse, a gente sabe o que vocês pensaram.
E vice-versa, né? A gente tá aqui trocando ideia no transmimento de pensação, certo?
A gente tem um monte de coisa já, hein? Tem os... Todo o depoimento do Cid Gomes.
Sim.
Tem o depoimento do Freire Gomes agora.
Uhum.
Tem o diário do Heleno também que pegaram.
E a minuta do golpe redigida. Tem a minuta redigida.
Assim, tá faltando o quê, rapaziada?
Tá faltando o quê que vocês mais que vocês querem pra prender ele?
O toque, toque, toque.
Cadê?
Eu acho que logo vai vir, mas eles estão naquilo que a gente já falou várias vezes.
Tem que pegar
armando,
por todos os lados,
pegando,
né?
O bagulho de um jeito pra ele não conseguir sair.
Uh-huh.
Arapuca.
Aí
você
viu a resposta do Lula ao pedido de anistia do Bolsonaro? Aquilo foi poesia para os meus ouvidos.
Qual foi?
Não? Ah, o Lula foi profundamente elegante, até nem precisava tanto, tá ligado? Falou sobre como, tipo, vou garantir a você a sua defesa. Mas assim, anistia é o caralho. Ele falou com essas palavras.
É, tipo, uma coisa que ele falou é assim também. Tá pedindo anistia por quê? Você tá sendo investigado, velho. Não foi culpado de nada.
É, né?
Tá anistia do quê? Você
tá ligado?
Não tá culpado de nada.
É a mesma
ainda,
coisa. Literalmente eu falar assim: mãe, você gostava daquele vaso da sala? Por quê, tá ligado? Porque eu quebrei essa porra, lógico, né?
Já fiz merda, já.
Já fiz merda, né, mano?
Caralho.
De anistia, cara. Por quê? Se você nem preso foi ainda, amigo. É.
É, e vocês viram o barulho que o Lula fez sobre a Palestina também, que agora a Kamala Harris tá, né, toda querendo pedir um cessar-fogo, né?
Tá zoando a vice-presidente dos Estados Unidos?
É, mas também não serve pra porra nenhuma, né? Porque pede cessar-fogo, eles mandaram ajuda humanitária por aviões lá também, mas continua financiando, mandando bomba, né?
Então, não adianta nada, né? Aliás, fato recente lá em Gaza, né? Ia rolar uma distribuição de comida. Isso faz acho que uma semana já, se não me engano.
Sim.
Ia rolar distribuição de comida. Israel mandou tanques para as pessoas famintas indo atrás de comida.
Caralho.
Foram assassinadas nesse processo.
Caralho.
Elas começaram a se amontoar nos caminhões.
Isso.
Né?
Tem relatos de tanque de guerra israelense passando por cima de cadáveres, assim, para poder
avançar, mano.
Tá ligado? Como é que chama? Eu vi um termo. Era o Holocausto Palestino, o termo que tem gente começando a usar. Eu já não acho mais um exagero. E eu achei um pouquinho de exagero na fala do Lula quando ele comparou com o nazismo ali no caso, porque o nazismo tava tentando dominar o planeta Terra, tava fazendo experimento com seres humanos, colocando os milhões em câmaras de gás.
Né?
Uma série de fatores que agravam a situação. Mas, pô, mano, os caras estão executando gente faminta, né? Eu vi a foto hoje lá, no Imagens História, lá,
de
uma criança que morreu de fome, sabe? E que é uma das, sei lá, milhares que estão morrendo, né? Então, que bom que o Lula fez esse comentário e que bom que a Kamala Harris resolveu botar as asas de fora.
Até onde,
vamos ver,
né?
Até onde funciona,
assim,
né?
É, então, porque, sei lá, né? Às vezes eles estão só querendo, tipo assim, já deu merda, tá ligado?
Sim.
Então vamos fazer alguma coisa pra gente contar a história, né? E a gente que fez tudo pra
vamos chegar no final da
guerra, tá ligado?
Vamos chegar no final da guerra e falar que nós defendemos Stalingrado. Eu tô ligado.
A gente tem que contar essa história.
Eu tô ligado.
A gente que tem que contar essa história.
Vamos chegar no fim da guerra e assinar a coautoria de ter parado os nazistas com os comunas.
É o cara que não faz o trabalho em grupo e só coloca o nome, chega no final e entrega. Fala aqui, professor. Fiz. E aí leva os créditos.
Exatamente, eu já fui esse cara algumas vezes na minha vida. O Bubu tá pensando, eu sei, você se formou por minha causa, tio.
Eu tenho uma charge muito boa, que é o pessoal, assim, no chão, assim, né? E um avião passando, jogando um monte de bomba e, tipo, dois pãozinhos assim, no meio das bombas.
Ah, eu vi essa imagem,
Essa é a pegada, cara, mano. Essa é a pegada. Demais, e é isso, né? A Kamala Harris pedir cessar o fogo é basicamente jogar bomba com a bandeirinha LGBT, sabe assim? Tipo, somos progressistas, gente. Tá, então para de matar. Não, calma, não é assim também, né? Não é assim
aí já
também.
É demais também.
Aí a gente já tá
tirando. Somos os Estados Unidos.
Uma coisa, cara, eu tenho acompanhado, eu vou citar mais uma vez, porque pra mim esse mano ele tinha que estar ganhando Pulitzer, assim, prêmio de jornalismo. Apesar de ser entretenimento, e aí talvez alguns jornalistas sérios se sintam até desrespeitados. Mas o Channel 5 News, do Andrew Callahan, continua registrando a crise na fronteira sul dos Estados Unidos ali com o México. E tá um caos, as pessoas estão entrando aos milhares, tem imigrantes de todo mundo entrando nos Estados Unidos. E a ironia da coisa é que essas pessoas estão fugindo de situações que foram criadas muito por causa do imperialismo que os Estados Unidos comanda no mundo. Então, assim, eles estão comendo, sabe assim, eles estão pagando o pato que eles mesmo botaram lá, tá ligado? Os Estados Unidos tá em crise profunda e é muito doido observar isso. Os caras tão, mano... Tem gente falando assim, vai ter guerra civil no Texas. Porque o Texas quer endurecer a fronteira e o Biden, por sua vez, não tá na mesma onda. O Texas quer colocar, não é nem arame farpado, é aqueles arame de que eles chamam de razor wire, que é que parecem lâminas de barbear.
Ah, tá ligado.
Encher isso tudo, botar exército lá, matar a gente que vai... Tá ligado? E tudo os conservadores, os crentes, né? Rezando lá na frente, né? E aí tem outros pequenos grupos de cristãos falando, se vocês fossem cristão mesmo, vocês iam estar dando pão e água para esses imigrantes. Vocês não iam estar querendo...
Matar ligado?
Por causa de uma linha imaginária. É, essa religiosidade nacionalista, isso isso é fascismo com outras palavras, tá ligado? Os Estados Unidos tá pagando um pouquinho desse pato. É, tem acontecido casos de descobrirem que tem gente que tava na lista de procurado por terrorismo que tá entrando pela fronteira agora, porque tá todo mundo entrando. Vamos entrar! Tá ligado? Caralho. E tão entrando por culpa dos... Não fizeram doutrinação cultural pra falar que vocês são a terra da liberdade? Não jogaram bomba em países do mundo inteiro? Não são os líderes do capitalismo que gera toda a desgraça
Dreams
que tem?
Aí.
Agora vocês vão tancar esse American Dream. Então vai ser American Dream na tua cara. E os caras despejando assim, ó, de, aos milhares, caralho. aos milhares. É, mano, segura essa bronca aí, filho.
E aquela parte, puta, posso falar merda, mas aquela parte o San Diego, não sei se San Diego é, mas o Novo México, aquilo lá antigamente era fazer a parte do México,
sim,
né?
Tem a ver,
Estados
né?
Unidos invadiu ali, teve sim. A guerra e, tipo
anexou ali.
Anexou pra eles, né?
Sim. Novo México, não sei se o Texas já foi terra mexicana.
Então,
também
não sei aonde que até onde que vai.
Mas é que as cidades todas dessa região fronteiriça, tudo tem nome, sabe assim? El Paso, sabe? Sim. Tipo, são todos nomes espanhóis, assim, em espanhol, né? Então eu acho que poderia ser território mexicano, enfim.
Tá tomando de volta, é isso.
É isso, eles só estão tomando de volta. Mano, é sério, eu vi gente lá nos relatos, tinha gente do Nepal, tá ligado?
Caralho.
E a pessoa só falava, Nepal, não sei nem falar uma palavra em inglês, não sei nem o que eu tô fazendo, sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu quero morar onde tem os heróis da Marvel, tio, é isso. Vocês destruíram o mundo e fizeram doutrinação cultural pra falar que vocês são foda, agora vocês segura todo mundo indo pra aí, vai segurando.
Caralho, que loucura.
É isso mesmo. É, vamos falar de como o tempo inocentou o menino da padaria?
É verdade, né?
Pode ser?
Pode. Ou quer deixar pra quarta-feira?
Deixa pra quarta-feira, então.
Deixa pra quarta.
Vamos deixar pra quarta-feira e ler notícia, vai.
Ler notícia.
Notícia não.
Ler comentário.
Ler os comentários do povo.
E ler mensagens aqui da galera. Vamos lá, cadê?
Vamos pra galera.
Cliquei no grupo errado, achei. Chegamos nas mensagens. Roma Nua e Crua diz: olá, somos um podcast de humor sobre a história da Roma antiga. Muito do que se ocorreu naquela época ainda se reflete nos dias de hoje. Então traçamos muitos paralelos com a nossa realidade. Oh. Somos dois camaradas fazendo um humilde podcast. Oh, que da hora isso, hein?
Foda, mano.
Roma Nua e Crua. Que e da hora
é
isso.
É doido ver como a história se repete, né? Que os caras conseguem até fazer paralelos assim.
É,
mano.
É verdade. Eu vi uma... Aí talvez o pessoal do Roma Nua e Crua possa me confirmar se procede, mas eu vi uma representação artística de como seriam algumas dessas regiões que hoje a gente vê só pedra, e que elas eram profundamente coloridas, multicoloridas, assim, vermelho, vivo, azul, vivo, amarelo, assim, como a gente imaginaria uma cidade do México, assim, sabe? E eu não sei se procede, eu fiquei curioso pra saber. Às vezes a gente vê aqueles pilares brancos e tal, e eles eram todos decorados, mas a tinta não sobreviveu ao tempo, tá ligado?
E aí ficou
a gente pensa
gesso,
que era tudo branco, mas não, era coloridaço, tá ligado? Pelo menos é o que eu vi no Reddit. Então, Valeu, Romano e
Kruga. Foda.
Andrei Souza disse, salve CLB, sou um tatuador tentando sobreviver no capitalismo e sou especialista em realismo. Vocês têm uma tatu na faixa comigo, louco, hein?
Ó, oh, louco, eu quero louco, fazer, hein? Eu tenho um desenho, hein?
Tem um realismo pra fazer?
Não, realismo.
Não, mas ele faz o resto.
Ele faz.
O realismo
até ficou meio triste, né, não?
Faz.
Realismo, não.
Faz. Eu tenho algumas pra fazer, na real, mano.
Realismo?
Não. É um realismo só que eu quero fazer a cara do Dwight Schrute do The Office. No momento que ele corta a cara do boneco e bota aqui assim, ó. Eu vou tatuar o Dwight com o boneco assim, ó. Quem for do realismo aí da região. É, ó, o Andrei, por exemplo. Andrei com Y, underline, S, tatu.
Foda.
Andrei, underline, S, tatu. Andrei, boa sorte com os trampos, tá bom? E qualquer hora a gente cobra essa oferta, porra. Vai ser
foda, hein?
Porra.
Pô, você falou de The Office, o ator do Stanley tava no Brasil, sim, né? E mas não, vamos falar porque não levou nós.
Não levou nós.
Mas tava aí.
Mas nós não nos importamos, certo? Não nos importamos. Porque não tinha ninguém lá no social media pra falar assim, quem será que da internet é super fã do The Office pra chamar? Não, vamos chamar pessoas que não tem esse feat aí.
E, ó, tem no... Oh, pô, e esse quadro aí do MJ também aí.
Vai ter que colocar bom. O LeBron daqui a pouco aqui contra o...
Não, eles são mais contemporâneos. São além de serem Michaels, eles são mais contemporâneos, né? The Office é 2003, se não me engano. Jordan tava, acho que... O LeBron tava começando a carreira nesse...
Tava na fralda ainda.
The Office, né, velho?
The Office. Mas é bom, envelheceu como vinho.
É 3, eu posso estar exagerando, talvez seja mais novo, mas enfim. E além disso, de serem... Os grandes Michaels da história, né? Tem isso. Carlos Bispo disse, e o Atlético contratando o Cuca e a torcida apoiando? Me dá vergonha de ser do Sul. Cuca é...
É aquele mano que foi expulso lá por causa dos rolê?
Por causa dos rolê com...
Eu lembro. Do Corinthians, não foi?
Não vou falar qual é o crime, porque eu posso estar errado, e aí se eu estiver errado eu tô imputando o crime, né?
Não, mas é aquele do Corinthians.
O que passou pelo Corinthians e foi expulso rapidamente. Pois é. E o Atlético... aplaudiu aí.
Caralho, que loucura.
É, Carlos, teve muito, é triste dizer, teve muito corintiano que disse, tá vendo, o Cuca ia ser um baita técnico, mas por causa da lacração ele
dá vontade de ficar igual a Didi, assim, ó.
Dá, né, mano? Dá vontade
toda
de
hora
enfiar,
que eu escuto a palavra lacração.
Vontade de enfiar um jequitibá no meu rabo, mano.
Deus.
Juro por Deus que eu tenho vontade de enfiar um jequitibá no meu cu, mano.
Caralho, eu vi a galera criticando até o mano lá, o Vini Júnior, pelo...
Pelo ato antirracista.
É, falando que ele é pago pra jogar, não pra lacrar.
Eu vou te falar um bagulho a essa altura do campeonato. Se você reclama de lacração, você é... Exatamente o que essa coisa está denunciando. Lacração contra o racismo. Você é racista. Essa é a minha opinião.
Esse é o rolê,
lacração,
né,
LGBT. Você é homofóbico. Essa é a minha opinião.
Cara, você se incomoda, mano.
Você tá se incomodando com uma manifestação antirracista? Deu uma má notícia pra você, hein, querido.
Você se incomoda quando a galera grita fogo nos racistas?
É porque deve estar dando calor aí, né, filho de puta?
Caralho, cara.
Adriano Parra disse, fala CLB... Valeu pela atenção sobre a pesquisa no programa passado. Ah, ele mandou. Enviei e-mail pra Camila, como o Cauê pediu. Vou mandar outro e-mail mais pra frente com os pontos que vocês podem abordar. Será coisa breve. Valeu, gente. Vida longa dessa letra show. Adriano, ou a Camila, se estiver assistindo esse trecho, vamos trocar essa figurinha pra gente poder responder as suas dúvidas aí no e-mail. Certo? Valeu, meu mano. Matheus Foca disse. Sou game artist na Playsaurus. O estúdio de Clicker Heroes e Cookie Clicker. Alguém conhece? Eu acho que eu já ouvi falar de Cookie Clicker. Enfim, hoje lançamos jogo novo. Se chama 64, ou seja, 64. Crie uma fábrica em um mundo alien muito doido. Fiz o trailer e o jogo tá demais. É hoje na Steam.
Que da hora, mano.
Jogo brasileiro, jogo ou com participação de brasileiro. Não sei se a empresa é brasileira, mas de qualquer forma, o Matheus tá lá fazendo o trampo. Procura por extenso 60, S-I-X-T-Y. E dá aquele wishlist na Steam, porque isso é muito importante para os devs, mano. Adicionar a lista de desejos, porque isso vai ajudar, é como se fosse você ajudar a colocar nos trending topics.
É, para a galera poder ver, acompanhar também. Deixa uma avaliação se você já jogou também,
coisa
texto.
Linda. É isso. Valeu, Matheus, e boa sorte. A Gabriela Freitas, que é membro há 17 meses do nosso programa. Telegram é o maior 0800 para assistir séries hoje em dia no Brasil. as dorameiras piram.
Ah, a galera que gosta de dorama, né?
Vários fansubs que legendam já no dia seguinte aos lançamentos. Essa dedicação eu acho muito foda. É muito galera, da hora isso. Na época do Lost, eu ficava nessa também. 2005, sei lá.
Tava lá.
Tipo, saiu o programa. Agora falta sair a legenda. Mano, saía muito rápido a legenda em português. A galera era muito dedicada.
Nossa, eu tô tentando lembrar
Você
qual
série. Sabe o mano que trampou
assim,
com isso? E...
O Neto, né?
Felipe Neto.
Felipe Neto, eu lembro que ele tinha site de fansub.
Tinha muito aquele bom. Site legendas.tv.
Nossa.
Não tem mais, né?
Não tem. A maioria desses sites caíram, né, mano? De fansub.
É. O BS Player era meu senhor e nada me faltava, mano. Porque o BS Player buscava BS automaticamente Player, em vários sites a melhor legenda em português pra você.
Pô, isso era muito bom.
Já era, mano. Nossa, pirateei muito filme no passado, né? Pós-streaming eu larguei, mas nossa, quanto... O Torrent torou, filho.
Pô, vou falar um bagulho que eu fiz esses dias aqui, hein, mano, que talvez você vai ficar decepcionado comigo, hein?
Fala comigo.
Eu tive que usar a inteligência artificial, cara. Tive que usar...
Load, se não pode vencê-la, junte-se a ela.
Mas eu usei de uma maneira boa.
Quem não tá usando tá vacilando.
Eu usei de uma maneira boa. Quero o quê? Eu precisava de achar uma entrevista do Spike Lee, especificamente, e essa entrevista não tinha legenda no YouTube, só tinha áudio, não tinha a disponibilização lá da legenda. E aí eu falei, será que existe um programa que faz legenda de vídeo do YouTube? E aí eu peguei, baixei o vídeo no meu computador, joguei nesse site, maluco.
Entregou legendadinho.
E ainda uma opção pra me corrigir se tivesse alguma coisa ali que eu achava que não tava certo. E aí, mano, filé. Uhum. Aí eu vi um vídeo de meia hora do Spike Lee legendado,
sim,
tá ligado?
Lodi, você enquanto pessoa física trabalhando, apesar de você ser uma empresa, mas assim, você enquanto uma pessoa que não é multimilionária... Passo todo o pano do mundo. Se não puder vencer, junte-se a ele. Tenho amigos youtubers que estão usando o ChatGPT para sugestão de título de vídeo. Estão usando o Dolly para sugestão de thumbnail. É, o que me pega só é quando... E agora, será que eu cito? Não vou nem citar o nome da empresa. Esses dias eu vi aí
um
publi aí que a empresa já usou uma ilustração que você vê. A identidade visual do bagulho é IA.
Eu vi no cinema, fala, pô.
Pô, vocês são uma empresa bilionária. Contrata um ilustrador, filha da puta, mano.
É, você abre o Instagram de editora de livro, assim, é muito difícil uma que não usa.
É, mano. Isso eu fui no Max Shop assistir o Menino e a Garça, e uma das propagandas que apareceu era a inteligência artificial, mano. O casal no cinema assistindo o filme, tá ligado?
Ah, e eu vi uma notícia, cabe confirmação, hein? Joga no Google. Mas aqueles cachorrinhos robôs, não tem a ver com IA, mas tem a ver com robô, né? Aqueles cachorrinhos robôs estariam começando a ser usados em Gaza.
Eita.
Tipo, vamos fazer teste, sabe assim? Aí o título até falava, o capitalismo como, tipo assim, vamos usar a guerra para promover capitalismo. Assim, vamos ver se funciona esse produto. Vamos testar nesses seres humanos menores aqui que nós estamos exterminando, tá ligado?
Pô, enquanto a gente tava com medo só desses cachorrinhos, tava até light, né?
Acontece que todos os medos estão se confirmando.
É, entendeu?
E tudo vai se confirmar. E cada pessoa que riu da minha cara quando falou que era alarmista, pode rir. Rir. But don't believe, no.
Don't believe the hype.
A editora Alamanda disse, boa tarde, estamos começando uma editora de quadrinhos nacionais, só com produtos BR. Nossa primeira HQ está em pré-venda para ajudar no começo. É catarse.me/vovovo001. catarse.me/vovovo001. Essa HQ é sobre um avô, era uma avó, que vira espiã do governo.
Caraca.
Só para poder expulsar a vizinha dela.
Ah.
Que da hora, mano. Cara. Que da hora. Obra brazuca de quadrinhos.
Muito bom, mano, muito bom.
catarse.me/vovô001.
Bora lá, dá uma moral lá.
Boa sorte, Alamanda.
Espero que bata as metas aí.
É isso. As baratas, disse.
Olha o guia aí.
Adivinha, doutor, que tá de volta na praça? Na verdade, nunca saímos, né? Logo mais teremos novidades e reposições. Por enquanto, ainda temos bombeta do Load Miles.
É essa aqui, né, que eu tô usando.
É, essa mesma. Com o cupom DESCEFRETE, tem frete grátis nas compras pra R$150 ou mais.
Ó. Caraca, eu até vou falar pra uma galera que sempre tem uma galera que pergunta pra mim, onde eu compro essas bombetas? As minhas bombetas saem todas pelas baratas e elas são limitadas, né? Então tem uma certa quantidade, depois já era.
Uhum.
Tanto que os outros modelos, se não me engano, já esgotaram. Eu acho que só tem esse aqui lá no site, que é o último que eu lancei na CCXP.
E vai rápido, viu? Tem que rápido, mano, pra comprar, tá?
A galera gosta, mano. Obrigado aí, Gui, e vão lá no site As Baratas, mano.
Conferir. É isso, desce frete. Gabê disse, salve CLB. Meu visto para viagem foi aprovado, em breve me mudarei para o Oriente Médio.
Eita.
Queria agradecer por alegrar meu almoço durante esses 2 anos do meu trabalho tóxico. Vida longa ao Dessa Letra Show, me manda um salve, por favor, um beijo. Beijo para você, Gabi.
Salve, mano.
Beijo. É, eu acho que é uma mana.
Salve, mana.
Um beijo para você, Gabi. boa viagem, tudo de bom, e nós continuaremos te fazendo companhia, certo?
Talvez não no almoço, né? Talvez na janta.
Fuso aí.
Ou no café da manhã, mas...
A depender do país do Oriente Médio, você não vai nem almoçar, porque tem época de Ramadã, né, filho? Ela não é, ela provavelmente não é religiosa, eu tô brincando.
É, mas vai...
Tem uma galera que fica de jejum por várias horas, né?
Caraca. Nessa época. Boa sorte aí, hein?
É, pra finalizar aqui, Matheus Foca, que é o cara da 64, ele diz assim: voltei pra falar que eu consegui chaves pra nós três jogarem 64, olha, se a gente quiser. Então ele vai mandar aí no Twitter, no Instagram. Lembra que saiu hoje na Steam. Manda a chave pra nós que eu quero testar.
Mande!
Valeu, meu mano. Valeu. Aí aqui a nossa audiência votou, né? Quase 3 mil votos. Será que o Davi ganha o BBB? 35%, 34% acredita que não. 65% acredita que sim. Então é isso, né? Da visão tá chegando aí, né, mano?
Gosta, não gosta, ele tá aí.
Convidado de sexta-feira também.
Ah,
já
tá... Mano, como que nós não falamos enquanto tava todo mundo aí, mano?
Não, mas então o pessoal tá tudo aqui ainda, mano.
Então demorou. Então vai segurando, Load.
O que você diria de dica?
Eu diria que ele é um produtor lendário da música brasileira.
É isso aí.
Eu diria que ele é um influenciador de... Ele influencia outros profissionais da área. Então ele é tipo... uma referência na sua área, assim, tá, sim, ligado?
Eu diria que o vulgo dele também, muitas pessoas gostam.
É um vulgo que, adivinha, doutor, quem tá de volta na praça, né? Load, eu vou deixar você dropar essa bomba na cabeça dessas pessoas.
Caraca, simplesmente Daniel Ganjamem, meu parceiro. Tá maluco?
Sexta-feira,
doido,
nós receberemos aqui no Dessa Letra Show Daniel Ganjamem, mano.
Nossa,
tá bom?
Foda.
Se você não sabe, você tem 4 dias pra descobrir exatamente porque você tá vacilando. Porque...
Ah, tá maluco? Só, se eu não me engano, até esse som do... Eu acho que esse álbum é do Esquadrilha da Fumaça, né? Essa música do...
Deve ser.
Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça?
Eu conheço mais o
Esquadrilha da Fumaça? Uhum. Eu acho que é. Sim. Do álbum dele.
Que você acha que é produção do Ganjamem.
Acho que é dele também.
Pois é, produziu Charlie Brown, Sabotagem, Racionais... Nossa. Produziu muita gente, foda.
Muita gente.
E nós vamos estar com ele aqui na sexta-feira, Ganjamem.
8 de março.
Que doideira, hein, mano?
Ah, o Daily Show, sim. Ixi, eu vou ter que trazer um monte de vinil pra ele assinar. Vai preparando essa mão aí, Daniel.
O Dessa Letra Show segue sendo o LeBron James dos podcasts, né? A gente pode não ter ganhado o maior número de títulos.
Caraca,
a gente... é o GOAT, filho. Ó, toma, ó.
Caraca, a gente é o LeBron James dos podcasts.
É, pior que não, né? Mas beleza. Deixa
não,
a gente...
no coração. Por enquanto pode ser 3 doidos pensando isso.
É, né?
Entendeu? Mas daqui a pouco.
É verdade. Eu gostei da dinâmica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostaram. Estaremos de volta na quarta-feira. Gostaram. Não deixa de demonstrar se você gostou com aquele like. Muitas vezes você tá só esquecido aí. Ah, é verdade, não apertei no like ainda.
Dá um likezinho.
Agora aí, moedinha no nosso chapéu. Muito obrigado, Load e Buba, por mais uma aí.
Toma aí, né, Buba? Juntão.
Vou pôr a vinhetinha do Bala pra terminar.
Bala!
O programa de hoje,
Bala
também.
Mandou muito, hein, mano?
Ah, vamos dizer isso. Eu posso até dizer, nós não somos o LeBron James, mas a direção artística...
Você é louco, mano.
Olha esse cenário, olha nossas vinhetas, vai se fuder, mano. Vou até levantar e saindo, solta aí essa porra aí. Tchau!
Falou! Falou.